Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Vereda Familiar, do José Raul Teixeira, ditado pelo Espírito Teresa de Brito. Nós hoje vamos estudar um capítulo que ela intitula como Filhos Dificultosos. Nós fizemos assim um subtítulo dizendo: quem são os nossos filhos difíceis? Já pararam para pensar nisso? Nas trilhas da sua reencarnação, deverá você defrontar os espíritos que fazem parte do seu passado, de uma forma ou de outra, colocados em sua rota na situação de filhos complicados e difíceis. O sofrimento e a frustração deverão acompanhar-lhe muitas vezes a lida, quando esperava obter dos seus rebentos um comportamento mais digno e ajustado ao bem, quando expressam exatamente o oposto na agonia em que se acham. É mais do que compreensível a sua dor moral perante esses espíritos e durante esses episódios, mas não se permita a desolação e o desespero. Deus, que é o seu Pai, quanto é genitor dos filhos de sua carne, acompanha todas as ocorrências que deverão repercutir em sua evolução. Então, veja bem, se esses meninos e meninas chegam para nós e são difíceis, são problemas, eles também são filhos de Deus e estão junto conosco. E Deus também está junto conosco para nos ajudar. E são provavelmente, quase sempre, quase certo, nossos problemas do passado que retornam. Muitas vezes eu não soube educá-los lá para trás, ou os desnorteei de alguma maneira, e eles voltam agora ao meu convívio, para que eu possa ajudá-los, e agora nas condições de filhos, ou seja, onde eu tenho autoridade paterna e materna sobre eles. Os filhos que guarda no seu lar, marcados por desequilíbrio de comportamento, fazendo-se doidivanas, irresponsáveis ou cruéis, são aqueles que necessitam da sua compreensão e assistência. Se você não fizer isso por eles, provavelmente a sociedade não vai fazer. Então é preciso entender. É difícil? É. Mas nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para o ajuste deles de alguma forma. Na condição de quem conhece o Espiritismo ou não, você deverá compreender as leis de Deus, que falam da reeducação e renovação, de reajustes e de felicidade. Porque, na verdade, não existe o inferno. Então, os Espíritos que erram muito, que têm muitos problemas, eles retornam para uma nova encarnação, para se corrigirem. E eles não chegam a todos os nossos lares. Provavelmente nós fomos cúmplices de tudo isso. E agora eles retornam na augusta misericórdia de Deus, da reeducação, como ela coloca aqui. Então não vai ter o inferno, vai ter o processo da reeducação. E às vezes ele é difícil, né? Precisa de muita atenção, de muito carinho por parte daqueles que Deus confiou esses espíritos. Nessas circunstâncias, você ofertará a esses filhos os melhores exemplos de vida digna, de honestidade e de grandeza no esforço do bem. Contudo, porque são espíritos infelicitados em razão da própria bagagem moral que trazem, não se interessarão por sua honradez ou por sua probidade, por serem doentes em si mesmos, não assimilarão facilmente os aconselhamentos ou os arrazoados que você venha lhes oferecer. Então, eles são doentes, minha gente. São espíritos que trazem problemas sérios no inconsciente, no reino das sombras. Eles trazem complexos muito difíceis e que precisam de muito carinho, de muita atenção para ajudá-los. É isso que ela está dizendo aqui. Mas se Deus te entregou esse filho ou essa filha, é porque você pode ajudar, senão não te entregaria. Presta atenção. Ele só te entregou esse espírito porque você tem condições de ajudá-lo. E principalmente, você tem frequência com ele. Aí vai ser mais fácil corrigir tudo isso. Não se perca, então, supondo seu desamparo do Criador. Não se entregue ao desgoverno, à rebeldia, lançando impropérios aos céus, como se seu lar estivesse abandonado pelos emissários da luz. Não, ninguém está sozinho nessa jornada, não é? seu filho difícil, vem também o seu mentor espiritual, vem seus amigos espirituais, vem tudo. Só que muitas vezes os pais se descambam para as reclamações, aí entram os espíritos atrasados. Ele não consegue ouvir as orientações dos espíritos superiores. Olha, o espírito superior pode te dizer: faça desse jeito, produza este ou aquele, possibilidade para ele ou para ela. Não, a gente fica na reclamação, a gente perde a sintonia com os amigos espirituais daqueles espíritos que estão em nossa companhia, principalmente do seu mentor. E isso é para ser analisado, sabe? É uma ajuda que nós recebemos. Do mesmo modo, prepare-se para ouvir aqui e ali as referências sobre a falta de orientação no lar ou sobre a desatenção dos pais, quando você sabe que não é bem assim. O mundo e os frívolos são assim muitas vezes. Julgam por si, refletindo no julgamento suas realidades próprias. Ignoram, na maioria das vezes, o seu esforço por manter seus filhos rebeldes na união com Deus, com equilíbrio, com a luz. Muitas vezes as pessoas falam mesmo, falam mal da gente. Nossa, olha lá, não sabe nem criar filho. Isso aí nós temos que tomar cuidado, sabe? Porque quando alguém nos critica, nós só temos duas ações a fazer. Ou aquela crítica está certa e a gente tem que corrigir, ou não está certa, então a gente deixa passar. Não fica com raiva, larga para lá. Não é, não está acontecendo isso. Então, quando alguém me critica, eu tenho que entender. Quando alguém criticar você na educação do seu filho, analise se ele está com a razão. Se ele estiver com a razão, é bom para você corrigir. Aquela crítica veio muitas vezes orientada por um espírito superior. Agora, se o que ele criticou não é a realidade, você, como diz o João, né, no evangelho dele, você vê e segue, né? Ignora, na maioria das vezes, o seu esforço para manter seus filhos rebeldes na união com Deus e com equilíbrio com a luz. Aceite, sem abandonar a luta, os desafios e as caluniosas referências, certo de que Deus vê, Deus sabe, sendo ele a sua indispensável testemunha em tais questões. Nós dizemos anteriormente que nós estamos inseridos na consciência cósmica. Então, tudo que fazemos, Deus está observando o que nós estamos fazendo e está nos oportunizando condições para resolvermos as nossas dificuldades. Esses filhos problematizados, com certeza, são companheiros provenientes de desatinadas experiências ou de regiões espirituais de sofrimento e de purgação ou de faixas psíquicas infernais, exatamente para os seus braços e para suas atenções, uma vez que perante a espiritualidade maior você se comprometeu em auxiliá-los com tudo o quanto estiver ao seu alcance. E mais uma vez eu te aconselho a estudar as questões 582, 583 do Livro dos Espíritos. Você vai ver ali uma informação muito interessante. E tem também uma questão, se não me engano, a 210, que diz assim: que muitas vezes espíritos rebeldes, muito rebeldes, pedem para nascer em lares mais equilibrados para que eles aprendam. E aí os pais aceitam isso, né? E aí o filho vem, ou a filha, são espíritos ainda rebeldes e tudo, mas eles pedem para nascer nessas casas, nesses lares mais equilibrados, para que eles também aprendam. Olha que bonito que você pode estar fazendo para esse espírito. Olha que dádiva você pode estar dando para esse irmão ou essa irmã. Muitos deles provêm de situações criminosas do pretérito, sem que consigam apagá-las de maneira simplista. Vários deles deixaram as atuações obsessivas, capitulando ante o poder do amor que os foi buscar em regiões das sombras, mas que ainda estão presos ao hábito enraizado de perturbar, de infelicitar e mentir. Outros desses filhos são seus inimigos de outras encarnações que voltam ao seu lado para os acertos do amor que o amor propõe. Outros mais poderão não ser vinculados aos seus erros, mas aquelas almas que você prometeu ajudar, mesmo enfrentando dramas intensos nos exercícios de intensas renúncias. É bom que a gente considere também que uma encarnação, minha gente, passa muito rápido e ela não é a única. Tem gente que fala assim, ah, minha vida, o que está sendo da minha vida? A sua vida é aqui, como encarnado, é um lapso do tempo, é um aspecto da vida espiritual, sabe? Então você está vivendo um período de poucos anos, sei lá, 70, 80 anos. Isso é um período muito pequeno perante a eternidade. Então a sua vida não se constitui nesse seu berço e nesse seu túmulo. A vida, minha gente, ela é infinita. Ela expande além de tudo que você possa imaginar. Então esse é um período que nós estamos vivendo. Então a gente foi criado, a nossa cultura nos disse que a vida é quando você nasce, quando você morre. Não, isso aí é um período. Então muitas vezes nós renunciamos um período desse em favor de alguém para que a gente possa se redimir lá na frente. Então a verdadeira vida é a vida espiritual, Jesus disse isso. É melhor você entrar para a vida. Ele comenta sobre isso, que já a vida é a vida espiritual. Aqui é um lapso dessa vida espiritual para que a gente possa aprimorar conceitos, aprimorar situações. Se você vive nessas agonias de tê-los como filhos atormentados e de comportamento antissocial, continue amando-os e sofrendo-os tanto quanto suporte. Entregue-se nas mãos de Deus, sim, mas não deixe de abençoá-los com seu maternal ou paternal presença, com sua mensagem de reeducação, de orientação, que jamais se perderá, vai ficar para sempre guardado nos corações deles, nos inconscientes deles. O que você fizer de bom para esses filhos, nossa, isso se reverte para você de uma maneira que você nem imagina lá no futuro. Um dia esteja certo que tudo se resolverá, nem sempre como você desejaria, porém como pode ser ante as leis indefectíveis do grande Pai. Você, então, tudo terá superado em termos de imediatismo do mundo e verá com alegria no coração que seus filhos, ainda quando perturbados, né, não cometerem o suicídio mefando ou não incorrerem no homicídio execrando, terão conseguido dar mais um passo no rumo da liberdade de que necessitam com a sua ajuda corajosa e firme. É claro que nós não vamos aqui entrar na consciência de ninguém para transformá-la, mas nós podemos ajudar muito essas criaturas. O processo de educação, minha gente, no planeta Terra, no plano físico do planeta Terra, ele vai sofrer uma enorme transformação. Sabe essa forma de educar que tem hoje? Isso vai mudar completamente. E vai mudar no momento em que os lares entenderem que são responsáveis muito pela formação dos seres. Então, a escola formal dá ali as lições, né, que eles acham que devam dar, mas a educação é dos pais, é do lar. Então, no dia que o lar se tornar um lar cristão, o mundo lá fora modifica completamente. Eu estava conversando com uma menina um dia desses, 16 anos, e ela me disse muito tristemente, ela falou comigo assim, olha, o colégio não está mais preocupando em ensinar a gente, eles estão se preocupando em ensinar a gente a fazer prova para passar no Enem e para falar que o colégio é muito bom porque passa muita gente. Que triste isso. Que triste. Isso é o caos da educação. O caos. Um aluno de uma escola particular muito importante, é falar isso. Eles não estão preocupados em ensinar nada a gente. Eles estão preocupados em ensinar a gente a fazer provas. Minha gente, o lar tem que ser muito forte. Seu filho, problema grave, é antes de tudo filho de Deus. Realize a sua parte e confie na ação final do Pai comum, sem deixar de amar profundamente os que lhe dão torturantes preocupações agora e que se tornarão de luz na sua caminhada logo mais. Muito interessante isso. Muito, muito forte tudo isso. Significa que nós somos responsáveis perante esses meninos e meninas, esses filhos e filhas, mas também que nós estamos completamente amparados por Deus para ajudá-los nas suas caminhadas. E um dia, minha gente, nós vamos nos reunir lá, todo mundo num grande planeta de luz, e vamos olhar e falar assim, nossa, aquela época lá foi difícil, mas a gente venceu. E hoje nós estamos aqui vivendo as belezas dessa paz que esse planeta nos dá. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro.